Estudos da Agência Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, FDA, apontaram que alguns ingredientes usados na composição do filtro solar estavam acima do comum. Como consequência, circularam notícias falsas que diziam que o produto, caso utilizado diariamente ou com frequência, poderia causar câncer em razão do potencial tóxico de químicos que seriam absorvidos pela pele. Patrícia Maia Campos, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, comenta o assunto.
Os próprios americanos, o FDA, mais ou menos 15 anos depois que teve a obrigatoriedade do uso de filtro solar, divulgaram uma pesquisa também dizendo que usar filtro solar aumentava o risco de câncer de pele. Por que isso? Porque esses filtros que você mencionou, o benzona, oxibenzona principalmente, também conhecido como benzofenona 3, aquele B3, são filtros que protegem a radiação ultravioleta A, que tem o ultravioleta B, que é o que causa eritemas. Então, o que, que acontece? Se você não usa filtro, você sai logo do sol, que está ardendo, te incomoda. Aí eles não punham esse tal de UVA, que é esse outro filtro. Aí o que, que acontecia? Esse é mais em profundidade, ele não é determinante. O determinante é essa UVB que eu te falei, para quem tem predisposição principalmente do câncer de pele. Só que não se punha essa proteção UVA. Aí as pessoas ficaram mais tempo no sol e os pré-expostos acabaram desenvolvendo.
Os raios UVB possuem penetração superficial, sendo relacionados à vermelhidão, ardência e descamação da pele. Já os raios UVA têm penetração profunda, sendo mais relacionados à alergia e surgimento do câncer. A pesquisadora comenta também sobre as pesquisas relacionadas à absorção do filtro pela pele.
Na Austrália, começou a questão ambiental. Essa questão dos corais, impacto negativo nos corais. Então, o que, que aconteceu? Eles começaram a pensar nisso. Só que nesse meio tempo, o FDA também houve estudos com absorção sistêmica desses filtros. Não é tudo que você coloca na pele que penetra, porque senão a gente estava perdido. Inclusive água, né? Já pensou? A gente ia tomar banho, água penetrar e inchar. Então isso é um absurdo, falar que tudo entra, entendeu? Inclusive, a gente tem que ter produto que chama promotor de absorção, quando você quer uma absorção transdérmica, você tem que favorecer, senão não vai entrando assim. E tem coisa que é uso local. O cosmético, por exemplo, por definição, é uso externo, exclusivo. Ele chega nas camadas profundas da pele, mas não significa que ele entra, absorve, que a gente fala, dentro do organismo. Agora, os filtros, há estudos mostrando, sim, que tem uma penetração, mas ela é muito pequena diante da quantidade que é aplicada.
A professora explica que a legislação seguida pelo Brasil mantém os padrões europeus. Devido ao alto índice UV do país, a Sociedade Brasileira de Dermatologia diz que deve ter pelo menos fator 30 com hidrorresistência, formando assim um filme na pele e ampliando a proteção. Além disso, deve haver um toque mais seco para se manter na superfície, pois quanto mais oleoso, maior a penetração na pele.
Comunidade Europeia, que é Anvisa no Brasil, segue a legislação, o fotoprotetor aqui é um cosmético, nos Estados Unidos é um medicamento, o medicamento vem dali. Então, o Brasil que segue, a Europa sempre preconizou de você usar onde é necessário, na parte exposta, uma vez ao dia, uma reaplicação, se você está numa praia, alto índice UV, já tem dermatologista que manda ficar reaplicando cada 2 horas, tem gente que aplica em grandes áreas do corpo. Agora, vamos supor que ele penetre 10%, aí eu falo, foi encontrado na excreção 10%, o resto ficou. Não, às vezes ele chegou a absorver 10%. Eu tenho experiência com penetração de vitaminas, por exemplo, na pele, que você quer que penetre. Quando penetra 10% é muito, 10, 20%. E ainda tem a metabolização das enzimas. Agora, que penetra, penetra. Mas não há um estudo robusto mostrando que isso é tóxico. Mas é um alerta para a comunidade científica. Acredito eu que esses filtros vão ser, sim, banidos e substituídos. Mas eles podem ser banidos na hora que eles forem substituídos. Porque não ter a proteção solar, ao meu ver, é muito pior do que ter.
Patrícia Campos explica sobre os 2 tipos de câncer de pele e diz que o Brasil é um grande investidor no setor dermatológico.
Tem 2 tipos de câncer de pele, o não melanoma e o melanoma. O não melanoma, que é o basocelular, que só na pele, não é invasivo, esse para pessoa predisposta eu acho que influencia bastante. Você tem que usar o fotoprotetor, sim. Agora, quem não é predisposto, o fotoenvelhecimento existe. E, realmente, quem tem maior índice de fotoenvelhecimento é a pele brasileira. Mas isso não significa que você não tem câncer de pele, os que são predispostos. Agora, pode favorecer, sim, porque a defesa do organismo é multiplicar a célula rapidamente, para espessar a camada. Daí, se a célula não diferenciar, você pode vir a ter um câncer. O filtro você tem que usar, de qualquer jeito. É fundamental.
A professora cita outros tipos de filtros solares.
Os filtros de criança, que não tem filtro químico, o óxido benzoico não é filtro químico, são filtros físicos, partículas, é outro mecanismo. Ela reflete a luz. Tipo, quando eram crianças, a minha geração não existia essa coisa de fotoproteção. A gente ficava vermelha, descascava o nariz, as mães passavam hipogloss. É como se cobrisse, é por causa do óxido de zinco. Isso, o óxido de zinco, de óxido titânio, são partículas que também devem ser estudadas, que são físicas, não é químico. E tem uma linha de filtros solares, uma linha que chama Tinosorb, é uma linha mais cara. Então, às vezes, pequenas e médias empresas não atingem, porque aí o produto ficaria muito caro. Então, creio eu que vai ter nessa linha, com redução de custo, para ampliar o uso.
Substitutos para o filtro convencional já estão sendo estudados, utilizando ingredientes naturais como algas. Tais pesquisas são foco, inclusive, na universidade. A pesquisadora acredita que novos filtros surgirão devido ao alto investimento e diz que a nanotecnologia é o futuro, que possibilitará a diminuição de algumas substâncias, mantendo o fator de proteção solar alto. Ouvimos Patrícia Maia Campos, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP. Carolina Fioratti para a Rádio USP.